Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vai discutir novas regras do FPE na próxima semana.
Comissão analisa a inclusão do transporte como direito social.
Parlamentares continuam repercutindo manifestações pelo país.
Deputados defendem coincidência de mandatos na reforma política.
Relator da proposta de emenda à Constituição que estabelece a coincidência de mandatos, Eduardo Ciar, do PSD paranaense, voltou a cobrar celeridade na votação da matéria. A iniciativa tem o objetivo de fixar em 5 anos o mandato de deputado, senador, vereador, prefeito, governador e presidente da República.
Eduardo Ciar argumentou que a eleição a cada 2 anos provoca descontinuidade da máquina administrativa. Além disso, ele acredita que a aprovação da matéria vai ajudar a diminuir os custos das eleições.
Rosane Ferreira, do PV paranaense, está preocupada com a falta de foco nas manifestações que estão ocorrendo pelo país. Para ela, já que a Câmara não aprovou a reforma política, a juventude deveria eleger o tema como prioridade das manifestações.
Segundo Rosane Ferreira, se todos os cargos eletivos fossem preenchidos de uma vez, os orçamentos seriam sincronizados e não haveria mais interrupções a cada 2 anos em obras e programas como ocorre hoje.
Votar a reforma política com foco na democracia participativa é a bandeira defendida por Hugo Leal, do PSC Fluminense. Para o deputado, é preciso reduzir a distância entre a sociedade e o parlamento e dar mais voz para a população.
Hugo Leal chamou a atenção para a importância dos partidos políticos mudarem e assumirem a responsabilidade no processo de consolidação da democracia. De acordo com o parlamentar, são necessárias mudanças com a renovação de propostas e ideais.
Continua repercutindo no plenário da Câmara as manifestações populares que se espalharam pelo Brasil.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou a juventude de Fortaleza que, como forma de protesto, não compareceu ao Jogo do Brasil no Estádio Castelão nesta quarta-feira. O deputado disse que torce pela seleção, mas que apoia as formas de mobilização em todos os estados brasileiros.
Chico Alencar sugeriu que os deputados façam uma carta aberta aos manifestantes de todo o país a fim de ouvir o clamor das ruas e reduzir o abismo que existe entre a população e as representações políticas. Para ele, os partidos se tornaram grandes máquinas de coletar votos e isso precisa ter fim.
Na visão de Osmar Terra, do PMDB gaúcho, o Congresso precisa se debruçar sobre a insatisfação dos jovens brasileiros, que levou as manifestações em todo o país. De acordo com o parlamentar, o diálogo é fundamental para acalmar os ânimos.
Para Osmar Terra, os principais motivos dos protestos são os grandes gastos da Copa, as deficiências no serviço público e a corrupção. No entanto, o parlamentar acredita que é preciso um debate mais direcionado para que as reivindicações tenham focos claros.
Comissão geral convocada para discutir os problemas do transporte público vai se reunir na próxima semana para debater melhorias para o setor. Beto Albuquerque, do PSB gaúcho, acredita que o encontro é uma excelente oportunidade para tratar das reivindicações do movimento Passe Livre.
No entendimento de Beto Albuquerque, é preciso ampliar o debate sobre os problemas do transporte público. Além do preço, o parlamentar enfatizou que é preciso melhorar o serviço e dar fim à tributação do setor.
Nilmário Miranda, do PT Mineiro, apoiou as manifestações que estão acontecendo em todo o país. Ele parabenizou a juventude pela atitude de reivindicar seus direitos e classificou as mobilizações como um momento histórico para o Brasil.
Na visão do deputado, os ativistas devem levantar a bandeira da reforma política, dos 10% do PIB para a educação e da revisão das políticas para melhorar a mobilidade urbana. Nilmário Miranda sugeriu que o governo crie canais diretos de comunicação com a juventude.
Para Chico Lopes, do PC do Cearense, as manifestações populares são um alerta para todo o país. No entendimento do deputado, as reivindicações estão ligadas exclusivamente aos problemas sociais.
Os gastos com eventos esportivos, o aumento da tarifa dos transportes públicos, problemas habitacionais, de mobilidade urbana, de saúde e educação, na opinião de Chico Lopes, são os maiores problemas enfrentados pela população.
Na visão de Sarney Filho, do PV Maranhense, as reivindicações dos manifestantes devem ser ouvidas e discutidas na Câmara. Para o deputado, a casa representa o povo e, portanto, deve atender à vontade dele.
Ao relatar as principais demandas, Sarney Filho ressaltou o arquivamento da PEC 37, que retira o poder de investigação do Ministério Público. O parlamentar assinalou que o projeto coopera com a corrupção.
Os protestos pelo país já provocaram a redução nas tarifas de ônibus de várias cidades brasileiras. Domingos Dutra, do PT maranhense, parabenizou os manifestantes que ainda estão reivindicando e lutando por seus direitos nas ruas.
De acordo com Domingos Dutra, a população está mais exigente e fiscaliza com mais rigor os gastos públicos. Para o parlamentar, o cidadão não vai mais tolerar falsas promessas nas campanhas eleitorais.
Contrário à realização dos protestos populares, Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirmou que são ineficazes. O deputado afirmou ainda que os manifestantes, ao se mostrarem indignados com a política e com a forma de governar, estão fazendo política.
Para Luiz Couto, os desafios do Brasil só serão resolvidos com a reforma política. A destinação dos royalties do petróleo para a educação e saúde, a derrubada da PEC 37, que limita o poder do Ministério Público, e a democratização da mídia. Ele afirma que culpar os jogos da Copa não resolve os problemas financeiros do país.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, parabenizou o movimento que está ocorrendo pelas ruas do Brasil e afirmou que as manifestações estão ganhando força. O parlamentar convidou os movimentos sociais a enviarem propostas para a Comissão de Legislação Participativa.
Para Lincoln Portela, a mobilização das ruas é o clamor do povo por mais respeito, mais mobilidade urbana e contra a corrupção. O deputado afirmou que o verdadeiro significado das manifestações é a favor do passe livre para a democracia e que todos tenham vez e voz.
Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, apoiou as manifestações que tomam conta do país desde a semana passada. Para o deputado, a população espera por mudanças estruturais da sociedade e não somente partidárias e políticas.
A revogação do aumento das tarifas do transporte em São Paulo e a sinalização de que o Congresso vai convocar uma comissão geral para analisar as reivindicações da juventude foram questões celebradas por Roberto de Lucena.
Assis Carvalho, do PT do Piauí, se colocou a favor das manifestações que mobilizam o Brasil. Para o deputado, os protestos são legítimos em uma democracia e sinalizam a insatisfação da população com a realidade do país.
Para o deputado, a sociedade está clamando por crescimento e mudanças no sistema político brasileiro. Porém, segundo Assis Carvalho, o país vive a sua melhor fase em 10 anos.
Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, elogiou os movimentos que reivindicam a redução da tarifa do transporte público em todo o país. O deputado destacou que Manaus apresenta a segunda maior tarifa do Brasil e um dos piores sistemas de mobilidade urbana do mundo.
Para o parlamentar, a solução seria a criação do Fundo dos Transportes, composto por verbas do IPVA, IPI e taxas de estacionamentos públicos. Segundo Francisco Prassiano, as tarifas cobradas são abusivas e devem ser repensadas com a criação de políticas direcionadas ao setor.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada! Trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro! Todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só escrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Está sendo discutida na Câmara desde 2011 a proposta de emenda constitucional que inclui o transporte como direito social da população.
A repórter da Rádio Câmara, Silvia Munhato, traz mais informações sobre a tramitação da matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar na próxima terça-feira a proposta de emenda à Constituição que coloca o transporte público no rol dos direitos sociais como moradia e saúde. Como direito social, o transporte público teria que ser alvo de políticas públicas específicas para que ele seja acessível a toda a população. O último direito social incorporado foi o direito à alimentação em 2010. Já são 11. A deputada Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, autora da proposta, lembra que ela foi apresentada em 2011, fora do calor das atuais manifestações. Para ela, a redução pontual da tarifa alcançada agora não é uma solução para o problema.
Já existe, né, toda uma compreensão e uma cultura de que esses direitos devem ser prioritários na definição das prioridades orçamentárias e, portanto, o transporte terá que ser entendido e ter, ser tratado e ter políticas públicas que não fique à mercê de conjunturas e desse ou daquele governo.
Luiz Erundina afirma que as cidades que adotaram tarifa zero para o transporte público tiveram um aumento do dinamismo econômico.
O transporte é um insumo da produção econômica, né, da cidade. E a própria cidade, ela se reproduz e ela se constrói diariamente através de insumos, entre outros, o transporte. Até para ter acesso aos outros serviços de saúde, de educação, enfim, do trabalho, ele depende do transporte. Portanto, é um direito social, porque exatamente é uma atividade econômica, é uma atividade produtiva, é uma atividade que gera lucros, e isso não pode se dar na perspectiva de um direito social.
Para Erundina, seria necessário inverter totalmente a lógica, evitando incentivar a circulação de carros individuais. De Brasília, Silvia Minhato.
Transportes.
O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, enfrenta problemas operacionais. Segundo Sandro Alex, do PPS, só em 2012 foram mais de 5 mil voos atrasados na capital paranaense por causa de problemas climáticos.
Para Sandro Alex, a melhor alternativa para melhorar o atendimento do serviço aeroportuário no estado é a ampliação e modernização do Aeroporto Regional de Ponta Grossa, localizado a pouco mais de 100 quilômetros da capital.
Câmara analisa projeto de Onofre Sant'Agostini, do PSD, que altera o nome da rodovia Mário Covas para a rodovia Nereu Ramos. Na justificativa, o autor esclarece que o nome do ex-presidente da República é de grande relevância histórica e merece ser homenageado na sua terra natal.
Onofre Sant'Agostini explicou que somente parte da BR-101, no trecho compreendido entre os municípios de Garuva e Passo de Torres, em Santa Catarina, sofreria a alteração do nome para Nereu Ramos.
Segurança Pública.
Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, exaltou a aprovação do projeto de lei que regulamenta as casas de espetáculo do país. A matéria estava em discussão na comissão especial criada para acompanhar a tragédia de Santa Maria e foi aprovada por unanimidade.
Para Eurico Júnior, o cumprimento do prazo pelos parlamentares foi uma demonstração de respeito às famílias das vítimas e aos sobreviventes da tragédia. O deputado parabenizou a todos que colaboraram com a comissão e agradeceu especialmente ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.
Justiça.
A Câmara decidiu adiar a votação da chamada PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público. Para Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, a casa precisa chegar a um consenso sobre os interesses das polícias federal e civil e do Ministério Público.
Carmen Zanotto informou que existe um grupo de estudo na casa que tenta conciliar os interesses das duas instituições e buscar um acordo entre os partidos. Porém, a deputada argumentou que é preciso um tempo maior para a discussão da matéria, pois o texto apresentado, segundo ela, é inconstitucional.
Homenagem.
A Câmara abriu as inscrições para o Prêmio de Transparência e Fiscalização Pública, que é concedido aos deputados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Presidente do colegiado, Edinho Bez, do PMDB catarinense, informou que os parlamentares poderão se inscrever até o dia 28 de junho.
Segundo Edinho Bez, além de placa, troféu e medalha, os vencedores terão seus trabalhos reconhecidos pela Câmara, já que, segundo o deputado, os premiados passarão por processo rígido de escolha.
Saúde.
Antônio Brito, do PTB Baiano, destacou reuniões que aconteceram no estado do Rio de Janeiro na última terça-feira. Os debates contaram com a participação de grupos sociais e tiveram como tema o combate à tuberculose e à hanseníase.
Antônio Brito ressaltou que o Rio de Janeiro abriga o maior número de casos de tuberculose do Brasil e citou as dificuldades enfrentadas pelos diagnosticados com a hanseníase. Ele defendeu a erradicação das duas doenças como meta para o milênio.
O Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme é comemorado em 19 de junho. Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, entende que os portadores da doença genética devem ser encaixados no sistema de cotas para contratação, porque eles enfrentam dificuldades para conseguir emprego.
Na visão de Guilherme Campos, o Ministério do Trabalho precisa participar dessa discussão, porque são mais de 3.500 crianças que nascem com a doença todos os anos no país, sem contar as 200 mil com traços da doença que não desenvolvem os sintomas.
Em 1823, começa a atividade legislativa no país e o primeiro projeto de Constituição. quase 200 anos de luta pelos direitos dos brasileiros. Uma luta pela garantia da liberdade de todos. Igualdade independente de cor, gênero, credo e ideologia. Ainda há muito o que conquistar. Afinal, é o povo que constrói o Brasil. Participe. Outras informações pelo portal www.câmara.leg.br. 190 anos do Parlamento Brasileiro. O povo escreve a sua história.
Desenvolvimento Regional.
A Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, no Pará, elegeu nova diretoria durante a realização de Assembleia Geral. Vandenkolk Gonçalves, do PSDB, exaltou o processo democrático adotado durante a votação.
Vandenkolk Gonçalves também festejou o asfaltamento de rodovias do sul do Pará. Na visão do deputado, a ação vai beneficiar o transporte em vários municípios da região.
Um funcionário terceirizado da Eletrobras sofreu acidente de trabalho ao fazer manutenção no município de Penedo, em Alagoas. Segundo Paulão, do PT, os serviços contratados pela estatal são deficientes em equipamentos de segurança.
Paulão também exaltou os protestos pacíficos que ocorreram em Maceió. O parlamentar elogiou o comportamento dos manifestantes e concordou com as reivindicações exigidas.
Agricultura.
O governo federal reestatizou a empresa Ultrafértil. Ao elogiar a decisão, Dr. Rosinha, do PT do Paraná, afirmou que a privatização da empresa prejudicou o país, porque os pequenos produtores de fertilizantes não conseguiram competir no mercado e os preços dispararam.
Segundo o Dr. Rosinha, os mais afetados pela privatização foram os produtores da agricultura familiar, que não conseguiam comprar adubo. Para ele, o Estado deveria controlar todo o setor de fertilizantes para evitar que o país fique dependente das importações.
Portaria publicada pelo Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, IBDF, impede a colheita de pinhões antes do dia 15 de abril. Leopoldo Meyer, do PSB, espera que a decisão seja revista e a liberação seja antecipada em um mês, como reivindica a Associação dos Pinhoeiros do Paraná.
Leopoldo Meyer afirmou que a medida afeta as famílias que vivem da colheita de pinhões no Estado. Segundo parlamentar, os agricultores paranaenses têm na semente seu principal meio de sobrevivência.
Economia.
Está prevista para a próxima terça-feira a votação das novas regras de repasses federais para o Fundo de Participação dos Estados. O repórter Marcelo Lascher tem mais informações sobre a matéria.
Termina neste domingo o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Congresso aprove uma nova proposta de regulamentação do Fundo de Participação dos Estados. Um novo texto foi aprovado no Senado, com poucas mudanças com relação ao texto rejeitado pela Câmara. O fundo distribui recursos de impostos arrecadados pela União e compartilhados com os estados, com 85% indo para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para o relator da proposta rejeitada, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, é possível que o novo texto agrade, principalmente porque não há perdas nem desequilíbrio.
Não há desequilíbrio nas três regiões que a Constituição e a Lei Complementar 62 já previa que Norte, Nordeste e Centro-Oeste teria 85%. E por que que já vem de algum tempo este princípio? Porque são as regiões mais pobres e o sentido do Fundo de Participação é fazer o equilíbrio socioeconômico das regiões brasileiras. E isso foi mantido no texto do Senado.
Mas o líder do PSB, deputado Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul, um dos principais opositores da proposta rejeitada na Câmara, acredita que o impasse pode continuar, se não houver mais recursos.
E até então, não vimos uma luz no fim do túnel, porque se continuar essa política de querer tirar de alguns estados para dar para outros, nunca vai haver consenso. É preciso que o governo federal compreenda que ele é o gestor da federação e que se ele fizer um aporte de recursos para o Fundo de Participação dos Estados, nenhum estado vai perder e os estados que precisam ganhar um pouco mais ganharão, né? Sem você colocar estados contra estados como aconteceu semana passada.
A votação do FPE está marcada para a próxima terça-feira, mas é preciso que o governo retire a urgência de uma proposta que transfere os royalties do petróleo para a educação, que está na pauta e não pode ser adiada sem o consentimento do governo. De Brasília, Marcelo Larcher.
Preocupado com o rumo da economia brasileira, Fernando Lopes, do PMDB do Rio de Janeiro, afiançou que a política adotada pelo governo federal está prejudicando a indústria e a exportação agrícola.
Para Fernando Lopes, é preciso nacionalizar a economia e acabar com os juros elevados. Ele citou como exemplo a política econômica da China, que promoveu mudanças drásticas e hoje é uma grande potência, e enfatizou a necessidade de criar uma política de câmbio com foco no mercado nacional para gerar mais empregos no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ótima noite a você.
E até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.